Bom dia. Hoje é 15 de abril de 2024. Eu sou Haroldo Senavo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, aprovou no último dia 10 de abril uma resolução condenando veementemente a invasão da polícia equatoriana.
Haroldo, bom dia. Estamos com alguns problemas técnicos aqui com você. Você está sem microfone e deu uma falhadinha no começo. Então, por favor, vamos, refazer a introdução, tá bom?
Vamos, desculpa,
Bora.
gente. Peço
Bora lá.
mil perdões a todo mundo que está assistindo aqui. Não sei o que aconteceu, que não soltou o microfone. Então vamos lá.
Obrigada, gente. Agradecemos a audiência. Vamos lá.
Obrigado, Laila. Depois a gente corta esse pedaço. Olá, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A Organização dos Estados Americanos aprovou no último dia 10 de abril uma resolução condenando veementemente a invasão da polícia equatoriana à Embaixada do México, em Quito. O objetivo da ação policial foi prender um ex-vice-presidente, Jorge Glass, que pedira asilo na Embaixada Mexicana. Glass é acusado de corrupção e de ser vítima de lawfare, ou seja, uma campanha de perseguição judicial semelhante à vivida pelo presidente Lula no Brasil. A ação policial abriu uma crise diplomática sem precedentes entre os dois países e uma ferida de longo prazo nas relações regionais. O Equador hoje vive não uma, mas muitas crises. Há a crise nas relações internacionais, que eu citei, e uma crise política interna, que resultou no exílio na Bélgica do ex-presidente Rafael Correa, e uma crise de segurança. Em 2023, o país bateu seu recorde histórico de homicídios, com quase 8 mil mortos. Em janeiro de 2024, o presidente Daniel Noboa ordenou às forças militares que restabelecessem a ordem e declarou existir um, abre aspas, conflito armado interno no país, depois que homens encapuzados invadiram os estúdios da TC Television em Guayaquil, fazendo muitos reféns, entre eles vários jornalistas. Para entendermos melhor o que se passa no Equador, a Ópera Mundi recebe hoje Pilar Troia Fernandes, equatoriana, militante, pesquisadora. Ela é antropóloga feminista e mestre em estudos de gênero. Foi assessora do Ministério do Planejamento Nacional, assessora da Secretaria Nacional de Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e subsecretária-geral de Educação Superior. Ela coordena estudos feministas interregionais no Instituto Tricontinental de Pesquisa. A gente começa a conversa logo depois da vinheta. Obrigado. Bom dia, Pilar. Obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia, audiência.
Pilar, a condenação do Equador na OEA significa um isolamento do país em relação ao resto do continente, especialmente aos países latino-americanos?
Evidentemente, significa isso. México é um dos maiores países da América Latina e o Equador é
menor, tinha muita relação comercial com o México, que pelo quanto está mantida, mas no futuro não sabemos, e a condenação do Equador foi unânime. Bom, El Salvador se absteve, né? Porque os dois presidentes têm bastante em comum, eles veram o neofascismo, mas o resto do continente foi unânime. E isso cria um isolamento diplomático, sobretudo, por enquanto.
Por que o presidente Noboa, na sua opinião, decidiu comprar esta briga, criar tamanho problema para si mesmo?
Ele está pensando apenas em ganhar dois processos eleitorais, vamos falar assim. Tem agora, na próxima semana, domingo 21 de abril, vamos ter a consulta popular, um referendo que tem, depois a gente pode falar um pouco mais das perguntas desse referendo, por enquanto a questão é ele ganhar esse referendo pensando em conseguir um dos objetivos que por enquanto são mais de curto, médio prazo e se posicionar para ganhar a eleição presidencial que vai ser em fevereiro de 2025, porque ele tem um mandato muito curto. Temos que lembrar que Noboa foi eleito apenas para terminar o mandato que era de Lasso. Guillermo Lasso, ele renunciou para evitar o impeachment e então tivemos novas eleições em outubro de 2023. Um pouco antes, o segundo turno foi outubro e ele tomou posse começo de dezembro, acho que um mandato muito curto e ele quer ganhar a próxima eleição para continuar mantendo o modelo neoliberal que foi emplacado a partir de Moreno em 2017, mais ou menos. Essa é a tipo de, é um objetivo bem pensando nele e seu grupo político. Não tem nada a ver com a situação, o bem-estar do país. Por que ele faz uma coisa que é um crime internacional?
Uhum. Agora, me diga uma coisa. O que está em jogo nessa consulta que se aproxima?
Ele está tentando, primeiro, militarizar a segurança pública. Então, tem várias perguntas nesse sentido, tipo autorizar a participação dos militares, não apenas dos policiais, nessas questões. Depois, tem temas de impostos e fluxo de capitais, então, tipo, facilitar a vida das elites, dos mais ricos. E depois tem várias perguntas que são bastante, eu falaria, bobas, perguntas que, na verdade, não servem para muito e, tipo, é somente na lógica de ele ganhar votos para a seguinte eleição, não? E as perguntas que, de fato, são importantes têm a ver com a agenda que impulsionado, vamos falar sobretudo pelos Estados Unidos, no sentido de que o país tem que continuar sendo neoliberal e a segurança pública tem que ser do jeito que eles acham, bem pouco soberana. Ah, e perdão, tenho uma pergunta, estou esquecendo que também é chave para eles, que o Equador, na época do Correia, tipo, saiu dos tribunais internacionais de arbitragem de conflitos, que sempre favorecem as empresas transnacionais, e ele quer que o país volte para esses tribunais. Essa é outra pergunta-chave para ele.
Ou seja, tem uma chave dupla de militarização da vida social e de liberalização econômica nesse...
Exatamente. Essas são as questões mais importantes. E depois, por exemplo, tipo... que é pessoas que militares e policiais, eles não sejam presos nem punidos tão simplesmente. A consulta é muito complexa, então tem tipo 11 perguntas, mas muitas dessas perguntas têm um anexo. Imagina se o povo vai ler um anexo, sem nem as perguntas vão saber. As pessoas vão pensar, voto sim, tudo não, tá? E também tem uma pergunta que é xenófoba, não? Para facilitar a possibilidade de expulsar estrangeiros do país, não deixar entrar estrangeiros. E a nossa política, a partir da Constituição de 2008, era tipo da cidadania universal, chamava. Depois disso, já teve vários retrocessos, a gente já colocou visto para vários países, mas mesmo assim, tipo, serão 15 países que precisam visto para ir para o Equador, o resto do mundo não precisa de visto. Eles querem mudar isso também. É tudo à direita, tudo no sentido, bem extrema direita, vamos falar.
Os Estados Unidos apoiam, digamos, o Noboa nesse projeto, mas como eles se posicionaram em relação à invasão da embaixada mexicana?
Eles se posicionaram contra, mas eu tenho certeza que eles combinaram. Tipo, a cara pública é a gente vai dizer não gostamos daquilo, mas eles não vão fazer nada. Tipo, eles não vão sancionar o Equador por invadir a embaixada do México. Irão, tipo, do mesmo jeito que eles não vão sancionar Israel por atacar a embaixada do Irã na Síria, né? É a mesma coisa. Se fosse, imagina se tivesse sido, sei lá, vamos pensar, a Colômbia atacando a embaixada do México. Imediatamente teria sanção, porque Petro não está seguindo a linha deles, não? Então, eu tenho certeza que eles combinaram. O Equador voltou a ter relações muito estreitas com Washington a partir, de novo, Moreno. Tem um acordo assinado ali, que ninguém conhece, porque é um acordo em segredo, por questões de segurança, segundo eles falam, que no Equador a Constituição proíbe ter base estrangeira. Então, a gente tinha uma, aquela base teve que sair em 2009, e como a Constituição proíbe, então agora eles têm um acordo que é de uso de portos e aeroportos. A gente sabe que tem esse acordo, não sabe muitos detalhes, mas com a nova tecnologia, com isso para eles já dá, nem precisam ter uma base, que é um custo, e tem muitas, na Colômbia, muitos nos países vizinhos, não? Então também não estão tentando criar uma nova base, mas já tem isso. E Lasso continua essa política de combinar tudo com os americanos. A primeira viagem de Noboa foi para Washington, ou seja, ele já foi lá, para combinar tudo na primeira viagem, tipo dezembro mesmo.
E para complementar essa questão regional, como o Milei se posicionou?
Milei, tipo, mas a Argentina votou contra, né? Condenamos. Mas a condena de Milei não foi muito forte.
Você acha que a gente está assistindo uma deterioração desses espaços diplomáticos, né? Ou seja, o ataque à embaixada do Irã, anteriormente no Brasil, a invasão da embaixada venezuelana por grupos ligados ao Juan Guaidó, agora no Equador, a invasão pela polícia, no próprio caso da embaixada do Equador no Reino Unido, quando o Assange estava lá e o Equador retirou o asilo que havia concedido a ele. Ou seja, as embaixadas deixaram de ser espaços neutros, assim, respeitados pelos países? É um processo? E essa invasão da embaixada equatoriana, digamos, consolida, ajuda?
Não sei se dá para falar que... Eu não sei se dá para dizer que é um processo, sabe? Tipo, eu acho que ainda... Porque naquela embaixada teve vários... equatorianos refugiados antes do Glass. Isso é importante saber, porque várias lideranças da Revolução Cidadã, que é o movimento do Rafael Correa, foram para lá para se asilar. Então, e teve outra pessoa que esteve na embaixada da Venezuela. Tá? E, tipo, tem incidentes acontecendo, mas eu acho que é parte da fascistização do planeta, que isso de fato está acontecendo, tem a perda da segurança nas embaixadas, faz parte. Mas no caso do Assange, eles tiram, as autoridades do Equador tiraram o Assange da embaixada. Tá? A polícia britânica nunca entrou na embaixada. Tipo, a forma, pelo menos, foi preservada. Não? O Equador tirou ele para fora. Então, sempre teve limites. Eu fiquei lendo, teve outras invasões de embaixadas antes dessas duas. O que acontece esse ano que teve duas muito perto. Não? Então, ali vira mais difícil, mas essa condena universal já é importante, não? Ninguém esteve a favor, tipo, nem El Salvador votou a favor da invasão. Não estou ouvindo.
Hoje eu estou mal aqui no controle do microfone. Qual é o papel do Jorge Glass na política equatoriana hoje? Por que é tão importante para o Noboa realizar essa ação policial?
É importante porque tem aquele... Eles fizeram... Continuam a fazer muito laufer, né? Então, tipo, ele é a principal vítima, porque o Correia, ele saiu bem antes de qualquer processo começar. Tipo, o Correia saiu do Equador em 2017, tipo, um mês após a toma de posse do Moreno. Ele sempre tinha falado que o plano dele era ir para a Bélgica, a mulher dele é da Bélgica. E as duas filhas mais velhas estavam estudando lá, tá? Na faculdade. E ele falou que ia ir, vou passar um tempo lá. Mas nesse momento, o Glass era o vice-presidente de Moreno. Então, Moreno acusou ele, prendeu ele e foi para a cadeia sendo vice-presidente, e antes tinha sido vice-presidente do Correio. Glass está acusado de corrupção e, tipo, em vários casos. Um deles tem vinculações com a Odebrecht. E o Glass virou, tipo, o mais corrupto e tem tido muita briga dos dois lados. Tipo, teve um habeas corpus, o habeas corpus foi tipo, cancelado, se dá para falar assim, teve outro habeas corpus, ficou em prisão domiciliar, tiraram a prisão domiciliar, de novo a prisão domiciliar, porque tipo, é a figura para a Noboa que representa ele dizer, eu, de fato, estou lutando contra a corrupção. Sou eu que estou fazendo essa briga que ninguém além de eu conseguiu fazer, o cara ia fugir do país. Na verdade, ele já tinha prisão domiciliar, né? Porque ele tinha cumprido, ele já ficou 5 anos na cadeia, dos 8 que era a condena, mas ele tipo, tinha uma nova condenação, então ele ia voltar para a cadeia por essa nova condenação. Essa era tipo, a situação jurídica. E tem uma parte da população que tem uma narrativa na mídia, nas elites, de que tudo que fiz a Revolução Cidadã foi corrupção, e essa corrupção faz 7 anos, já logo são 8, é a responsável de todos os problemas do país. Ele tem repetido ano tras ano que todos os problemas que o Equador tem agora, que claramente os culpados são Moreno, Lasso e Noboa, suas políticas neoliberais, mas eles repetem que é o correísmo. Então, prender alguém do correísmo, colocar na cadeia é fazer justiça. Por isso que é importante para ele internamente.
Agora, Pilar, em 2010, queria voltar bastante no tempo, considerando as narrativas, né? Porque, como você disse, parece que os problemas... Em 2010, houve uma tentativa de golpe clássica no Equador, golpe militar mesmo, né? Policial militar, no caso. Esse episódio, ele é um fato... E ele fracassou. O Rafael Correa conseguiu limitar o golpe. E desde então, o próprio Correa trata esse processo como uma espécie de golpe lento, né? Golpe suave. Essa interpretação do Rafael Correa faz sentido? O Equador vive esse processo de golpe suave depois da tentativa de um golpe clássico?
Eu não falei, não é tão simples. Por quê? Porque o grande problema da gente é que a esquerda está dividida, sabe? Então, por que vocês conseguiram aqui no Brasil voltar a eleger o Lula? Porque a esquerda se juntou, todos se uniram. Tipo, toda a esquerda, pelo menos nesse ponto, ficou junta, sabe? Vamos apoiar o Lula. Isso tem razões históricas claras, mas foi assim de fato. No Equador, as duas últimas eleições, a Revolução Cidadã não consegue ganhar a eleição, porque fica muito perto, não? As duas, tipo 2% na última eleição, muito pouco. Por quê? Porque você tem que o maior movimento popular do país, que é o movimento indígena, que está sobretudo à esquerda, mas nem tudo o movimento também é um problema, não apoiou. E tem várias, tipo, sessões dos movimentos feministas, do movimento ecologista, que não são tão grandes, mas eles também não apoiaram. Se você tivesse uma esquerda unificada, teria a chance de ganhar a eleição. É claro que, sim, os americanos, como sempre, estão intervindo para garantir o controle do país e de seus interesses. Eles já perderam, aspas, a Colômbia. E, tipo, então tem que garantir que o Equador continue submisso a Washington. Mas falar em golpe lento, eu acho um pouco exagerado, porque se eles conseguiram ter um acordo, a Revolução Cidadã e o movimento indígena, eles ganham. Só que continuam brigando e nenhum dos dois lados quer ceder. Dá para entender porque a briga, o movimento indígena foi criminalizado durante o governo do Correia, tá? Isso por um lado, e por outro lado, o movimento indígena tem penetração de liderança da direita, não? Tem o Pachacuti, que é o partido que representa mais ou menos o movimento indígena, foi criado pelo movimento indígena, mas cada vez representa menos, e esse partido político tem votado à direita o tempo todo, nos últimos 10 anos quase, tipo, tem votado com a direita. Então, ali, essas são as razões do conflito. Falar em golpe, claro que fazem tudo para evitar que o Correia regresse e o movimento dele regresse. Sim, é tipo, essa seria a questão.
Quando você fala em movimento indígena, a figura mais conhecida no Brasil é do Iaco Pérez, certo?
É, mas esse problema. Iaco Pérez representa a ala direita do movimento indígena. E tem pessoas que vão estar contra de mim. Ele defende água e tal, mas ele tem uma agenda tipo ONG. Não é uma agenda de esquerda séria, é uma agenda dessa que fala do multiculturalismo, da diversidade, mas não incorpora bem a questão de classe nem a luta contra a dependência do Equador, dos Estados Unidos. E ele, tipo, para você entender, em 2017, na outra eleição, não em 2021, que ele teve chance de passar no segundo turno, mas em 2017 ele falou é melhor um banqueiro do que um ditador. E ele apoiou o Lasso, publicamente. Uhum. Então, como você pode falar que você é de esquerda e apoiar a direita oligárquica mais tradicional do país é um banqueiro? Imagina você, não sei, falar que é de esquerda e dizer que tem que votar no Guedes. É isso.
No Paulo Guedes, é isso.
No Paulo Guedes, é.
Muito bem. E como o Iaco se posicionou em relação à invasão da embaixada?
Na verdade, eu não ouvi o que ele falou. Eu procuro não escutar ele. Se vocês querem saber quem é o Iaco Pérez, porque a liderança do movimento indígena mesmo, atualmente, uhum, é o Leonidas Issa. Essa é a liderança, esse é o presidente da CONAIE. A CONAIE é a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, ou seja, é a organização de terceiro nível, tipo, vamos falar como uma central sindical, tipo, nacional, que junta a grande maioria das organizações indígenas, provavelmente mais de 80% das organizações indígenas estão lá. Ele se posicionou contra e ela faz tempo, não neste momento, a partir de que apareceu o referêndum, ele tem falado que tem que votar tudo não, então...
Então você está dizendo que talvez haja uma inflexão nessa divisão da esquerda depois desse episódio?
Eu queria ter essa esperança, mas acho que não. Eles vão continuar brigando. Vamos saber logo, né? Porque tipo, vão começar o processo para as eleições. Eu imagino que em agosto tem que inscrever as candidaturas. Agosto, setembro tem que ser a inscrição dos candidatos, acho. E ali vamos ver o que dá, mas... Eles continuam por trás, eles continuam brigando. Claro que estão contra a invasão e contra o referendo, mas se aliar, difícil.
Pilar, o discurso que chega hoje no Brasil é que o Equador foi tomado por gangues narcotraficantes, né? E que este é o problema imediato que o país tem. Qual é o tamanho desse problema e como ele está se refletindo nessa crise de segurança, nesse crescimento de homicídios? O que aconteceu para o Equador se tornar um hub importante do narcotráfico? E se é isso mesmo que está acontecendo?
Tá, então, o Equador está localizado entre a Colômbia e o Peru, no litoral Pacífico da América do Sul. A Colômbia e o Peru são os maiores produtores de cocaína do mundo, tá? E o Equador está ali no meio. Sempre foi um país de trânsito de droga, sempre. Não de produção, mas de trânsito, mas ali vão acontecendo algumas coisas. Desde 2000, o Equador é dolarizado. A dolarização facilita a lavagem de dinheiro. Então, tem já um incremento da lavagem e do trânsito a partir desse momento. Nos últimos anos, passam outras duas coisas que explicam o aumento do narcotráfico. Uma é que quando as FARC da Colômbia assinam os acordos de paz, que é uma coisa muito positiva, claro, eles tinham muita força na fronteira com o Equador, na parte da região amazônica, sobretudo. Tá? E, de alguma forma, eles controlavam aquela fronteira. Sabe? E no momento que as FARC deixam de ser uma força guerrilheira, ficam algumas partes delas que viram tipo milícias, sabe? As partes que não quiseram se desmilitarizar, vamos falar, viram milícias. E o trânsito por ali aumenta, não? Porque então já não tem mais esse controle centralizado das FARC e o trânsito de droga aumenta. Depois tem a pandemia. E, claro, as políticas neoliberais do país. O país para de investir em educação, em saúde, mas também em segurança pública. E isso quer dizer que tem menos policiais, menos equipamento, menos viatura, menos treinamento, menos tudo. Menos gasolina para viatura, menos capacidade de controle em termos gerais. E uma parte muito importante... menos dinheiro para as prisões. Então, você tem menos guardas dentro e menos recursos. E isso dá em criar uma lógica que sempre existiu, mas ela aumenta de que começam a ingressar muitas coisas nas prisões e se cria muito comércio ao redor da prisão, porque se você tem uma pessoa presa, o Estado não me está dando comida suficiente, não me dá, tipo, sei lá, qualquer coisa que eu preciso, eu posso fazer que a minha família traga, né? E a minha família vai viajar com as coisas, no melhor compra aqui fora, e, tipo assim. E ao mesmo tempo que esse tipo de comércio ao redor das prisões que sempre existiu vai aumentando, você tem que, com a pandemia, o estoque da droga cresceu muito. Eles tiveram que parar um pouco, todo mundo parou. A droga também parou. E eles, os narcotraficantes, começam a fazer uma coisa que eles não faziam antes, que é pagar pelos serviços locais em droga, ao invés de pagar em dólares, né? Em grana. Dólares, porque o Equador está dolarizado. Eles começam a pagar em droga. Então, isso cria um aumento do tráfico de droga em todos os níveis.
Ou seja, aumenta o tráfico interno de drogas, deixa só de ser passagem, passa a ser consumido, sim, e produzido internamente.
E também, exato, pela dificuldade da pandemia, das rotas que mudaram e sei lá o que mais, começam também a processar mais, tá? Sempre processamos um pouquinho no Equador, mas agora se processa muito mais. Depois tem uma série de mudanças.
Significa o quê, Pilar? Desculpa te interromper.
Transforma
de coca em cocaína, ou cocaína em crack?
As duas coisas. Mas talvez nem folha de coca, mas tem base de coca em cocaína. Tipo isso. Ou base em crack. Tipo assim, essas transformações. Exatamente. Também tem mudanças, e ali eu não sou especialista, não posso falar muito, mas teve mudanças das articulações entre as gangues internacionais, tá? Então, tipo, e isso tem a ver com as gangues locais, sabe? Tipo, qual que é o contato do Chapo de Sinaloa, do México, com uma gangue no Equador? E o contato de outro grande narcotraficante, agora lembro que a outra banda mexicana forte, que agora esqueci o nome, com Los Lobos, que é a outra grande gangue no Equador. Teve ali umas mudanças e brigas. E então você reduz o controle, a capacidade do controle do Estado, porque está reduzindo o Estado inteiro, então você ali abre todo o espaço para essas gangues e as brigas que elas têm, né? E a outra parte, que é, a gente não tem provas concretas, mas já teve muitos indícios de as vinculações de vários políticos de elite com o narcotráfico, tá? Teve um caso, foi assassinado um cara de sobrenome Cherres, que era... trabalhava tipo como laranja do cunhado do Lasso. E o cunhado do Lasso estava trabalhando para o governo do Lasso. E esse cara parece que era o contato com várias tipo dessas gangues, e ele foi morto. Clássica queima de arquivo para ele não falar sobre o que estava acontecendo. Tipo, os vínculos do Lasso parece que são com a máfia albanesa. O Lasso, que era banqueiro, tem, e agora é a família que tem todos os bancos e as instituições financeiras, apareceu nos Pandora Papers e nos Panama Papers, tá? E as vinculações dele, tudo parece que tem a ver com a máfia albanesa, que é uma das gangues internacionais de droga.
Que trafica heroína, sobretudo na Europa, né?
Eu nem sabia esse detalhe, mas ali os casos no Equador aparecem nesse sentido, tá? E outro dado que vou deixar aqui sem falar mais nenhuma coisa é que o Daniel Noboa é filho do cara mais rico do Equador, tá? Que é Álvaro Noboa, que ele foi candidato à presidência 5 vezes, perdeu 5 vezes, e o cara... A família dele tem fortuna pela exportação de banana. A maioria das empresas... É tradicional, produto equatoriano. Sim. O Equador é verdadeiramente a banana republic neste momento. O Equador é o maior exportador de banana. Não o maior produtor, exportador. Com certeza, o Brasil produz mais bananas, não? 200 bananas para 200 milhões de pessoas, tem que ser muitas mais bananas. Mas o Equador é o maior exportador. Tem uma quarta parte do mercado mundial de exportação de bananas. E o dado que a gente sabe é que a maioria da droga tem sido achada em bananas.
Ou seja, tem uma combinação, digamos, da commodity legal com a commodity ilegal aí.
Ali tem isso, né? Então, esse é o Álvaro Noboa, o pai.
Esse é o pai do presidente.
Né? O pai do presidente Noboa, que ele é um meme absoluto, porque ele fala muito mal em público, e então virou meme para tudo. Esse é meio o cenário. Então, você tem uma redução do controle do Estado pelas políticas neoliberais, ao mesmo tempo que a dinâmica do mercado e do tráfico de drogas vai aumentando, e então você cria esse cenário que toda essa grana, que, e outra coisa que é importante, todo esse cenário cria muito crime e, ao mesmo tempo, a corrupção das instituições a todo nível, porque os policiais, os juízes e os funcionários do Estado, eles... ou eles são ameaçados, ou eles viram cômplices, sabe? Então, não é só que todos são corruptos e viram cômplices porque eles querem. Em muitos casos, eles simplesmente são ameaçados. Você faz que não vem nada e a droga passa, ou a gente vai matar sua família.
Uma pergunta. A crise no as bananas recheadas... Que eu...
Exatamente.
A crise política no Peru tem alguma relação com essas crises equatorianas?
Não. Tipo, ali, porque a gente não tem uma história longa, que não vou trazer aqui, mas a gente sempre teve muito menos contato com o Peru do que com a Bolívia por uma disputa limítrofe. O Peru invadiu o Equador em 1941, levou a metade do país e depois isso foi, tipo, temos nova fronteira a partir de entonces. Então, a gente estava, tipo, em conflito até 1998, porque o Equador se recusava a aceitar aquela questão. 1998 foi assinada a paz definitiva, vamos falar, e a fronteira foi totalmente delimitada. Então, tem ali trânsito acontecendo e tudo mais, mas não é uma relação tão direta como com a Colômbia, sabe? E, tipo, que não tem muita cooperação, não teve nem com o Castillo, mas ali eram opostos ideologicamente, no Castillo e Lasso, mas também agora com a Lina Boluarte também não tem muita relação.
Tá certo. Eu vou fazer um pequeno... Antes de fazer o intervalo, eu queria pôr um mapa do Equador na tela para quem não está localizando, porque estou perguntando do Peru. Laila, a gente consegue pôr? Vamos ver. Acho que a Laila deu uma paradinha aí. Olha lá. Esse é o Oceano Pacífico, né, gente? A gente está acostumado a ver o mapa... América do Sul, a gente olha muito para o Atlântico aqui no Brasil. O Equador está totalmente voltado para o Pacífico e tem fronteiras com dois países, certo, Pilar? Peru e Colômbia. Não mais. É um país cercado, num certo sentido, né? Então, por isso essas relações acabam... A com a Colômbia é mais forte, né? Inclusive por conta das FARC que você mencionou. Né, tem mais relação com o que o Equador vive hoje. O Peru, como a Pilar explicou, tem menos relações. Pode falar, desculpa te interromper.
Não, tranquilo. E aí outra coisa que dá para ver pelo mapa é que a fronteira do Equador com o Peru é totalmente na Amazônia. E no que tem a ver ao tráfico de drogas que a gente estava falando, tipo, não acontece muito por ali, porque o que acontece é que todo o tráfico que vai pelo Atlântico sai diretamente do Brasil, sabe? A gente não exporta, tipo, da Colômbia e do Peru pelo Atlântico, exporta para outro lado, tá? Se for alguma coisa para o Brasil, do Brasil vai pelo Atlântico, porque o ponto da droga não é a venda local. A venda local, o preço é muito baixo, o ponto é vender para fora. Mas, nesse caso, que eu saiba, não vendem os traficantes locais, mas vai pro, se for para o Brasil, do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, para a Europa, sobretudo, porque para os Estados Unidos é a gente desse lado que manda, né? Vai para a Europa, vendem os brasileiros diretamente.
Céu, as drogas que saem do Equador tendem a ir para o México, para a América Central, especialmente o México, e para os Estados Unidos, certo?
Exatamente.
Pilar, eu vou fazer um breve intervalo pelo seguinte. Claro. O Breno está lançando o livro Contra o Sionismo hoje em Salvador. Vai ter lançamentos, o principal lançamento é hoje à noite. Está aí na, o card no auditório do Sindae. Quem estiver em Salvador, participem aí desse evento. E eu também queria chamar o Breno aqui para a gente deve estar com o vídeo aí, não sei se está, Laila, se está, põe um vídeo do Breno convidando para mais um evento promovido pelo Opera Mundi, dessa vez presencial. Vamos ouvir o Breno.
Quero contar sobre um novo programa que Opera Mundi está lançando, Café com História, uma atração exclusiva para quem é assinante do site ou membro pagante de nosso canal no YouTube, além de outras formas permanentes de colaboração. No último sábado de cada mês, de manhã, iremos organizar um encontro presencial, no qual farei uma exposição sobre algum grande tema histórico. A estreia será no próximo dia 27 de abril, em São Paulo, às 9 horas, na livraria Tapera Taperá, que fica na Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 29. O tema: a Revolução dos Cravos, que derrubou há exatos 50 anos, no dia 25 de abril de 1974, a longa ditadura salazarista. Além da conversa, quem comparecer terá também direito a um delicioso café da manhã, oferecido pela Cafeteria Tona, um dos nossos patrocinadores. Quem quiser participar deverá se inscrever gratuitamente no link que está na legenda desse vídeo e na bio da minha página do Instagram ou na de Opera Mundi. O Café com História será gravado, mas somente assinantes e membros do canal terão acesso ao vídeo. Aguardo vocês! Inscrevam-se logo, que são poucas as vagas. Até lá!
Então, tá aí, ó. Se você ainda não é membro pagante do canal, entre em operamundi.com.br/apoio. Se inscreva, que daí a gente vai mandar para você o link para participar do Café com História. Se você estiver assistindo esse programa no YouTube, é só clicar em Seja Membro e se tornar membro agora mesmo. O link de inscrição vai estar na descrição desse vídeo, a hora que terminarmos o programa, tá certo? Então, fique atento, participe e contribua com o jornalismo de Opera Mundi. A gente sobrevive e expande o nosso jornalismo cada vez que a gente tem novos contribuintes, novos assinantes. Também você pode mandar um super chat com perguntas ou um super sticker agora mesmo, também é uma forma de contribuir, ou ainda mandar um valeu demais se estiver assistindo um programa gravado. Finalmente, você pode mandar um Pix para a chave apoie@operamundi.com.br. Tá certo? Vamos voltar aqui com a Pilar. Pilar, o Brasil tem se mantido como nessa questão do Equador? O presidente Lula tem feito poucas, digamos, manifestações públicas em relação ao que ocorre aí. Mas como está a relação diplomática entre os dois países, considerando que são presididos por dirigentes que estão em polos divergentes, para não falar opostos, neste momento?
Na verdade, tem pouca relação, não? No sentido que não tem uma grande quantidade de comércio entre os dois países, a gente não tem fronteira também, não? E tem alguns acordos macro que facilitam, tipo, a migração. Todos os países da América do Sul fazem parte do que chama de Acordo Migratório Mercosul. Então, você tem trânsito livre entre todos os países, você não precisa de passaporte, apenas com o RG, o documento de identidade que dá para viajar. E depois a migração, tipo, é bem simplificada, se você quer morar em algum desses países. Então, não tem muita questão migratória para lidar e não tem muito contato. Tipo, o maior sócio comercial do Equador ainda são os Estados Unidos, sabe? Então, ali, todo mundo condenou, mas não tem nenhuma coisa muito mais concreta, né? Porque, claro, também são governos ideologicamente opostos. E a pergunta é: quem tem interesse do Equador e o México voltarem a ser amigos? Ninguém. E o México, ou seja, de fato, não, porque qual que é o interesse internacional sobre aquilo? De fato, se o Novoa pider.
Mas, Pilar, deixa eu te interromper sobre isso, porque uma das coisas que se falou logo depois da invasão da embaixada foi justamente que o Equador tinha com o México muitos acordos de cooperação policial e de controle por conta, inclusive, do narcotráfico. E que isso seguramente seria, digamos, descontinuado por conta da tensão entre os dois países, entre os dois presidentes que estão na tela, né? O López Obrador à esquerda e o Noboa à direita. Isso tem uma importância real ou não?
O problema é que, tipo, em termos de combate ao narcotráfico, vamos falar a verdade, ninguém tem interesse de combater totalmente o narcotráfico. Tipo, sempre vão deixar uma parte dele acontecer. O problema é quando atrapalha demais, porque se não, se fosse para realmente acabar com o narcotráfico, já o teriam feito. E além disso, quem ganha mais grana com o narcotráfico nem são os traficantes nossos, são nossos, estou falando da América Latina em geral. Quem ganha mais grana são os europeus e os estadunidenses, porque o preço de venda lá é tipo 5 vezes, pelo menos, maior do que o preço de venda aqui. Então, primeiro isso. Depois, muitos dos acordos com o México têm a ver com a questão de migração. Então, isso é de interesse imediato para o México, para os Estados Unidos, talvez, mas para mais ninguém. Os nossos migrantes ficam sem possibilidade de defesa lá no México, sabe? Se eles chegaram lá sem visto, entraram no México ilegalmente, o equatoriano precisa de visto para entrar no México. Se eles chegaram ilegalmente, eles simplesmente vão ser deportados, tipo, sem conseguir apelar nem falar nada, ou botados na cadeia. Se alguém já está ali na cadeia, não tem possibilidade de defesa. Sabe, porque não tem relação. Quem estudou no México não vai conseguir registrar o diploma, sabe? Tipo, esse tipo de coisas vão acontecer. Mas em termos de controle do narcotráfico, eu não vejo que seja tão direta a relação. Tem relação, sim. E, tipo, em tese, seria de interesse para as duas polícias essa questão, do Equador e do México. Mas a gente não sabe bem o que vai acontecer. Já falaram que as questões comerciais vão continuar, porque o México é o país que mais investe no Equador na parte privada. O Equador tem pouco investimento estrangeiro, tá? Mas na parte privada é o que mais investe. Mas ainda não tem nenhuma indicação de que isso for terminar. Vamos ver. Eu falo, ainda dá tempo, porque imagina. Se eu quero que um cidadão mexicano que vai trabalhar em alguma dessas empresas, ou sei lá, que está investindo, tenha residência no Equador, como que faz se não tem relação entre os dois países? Eu acho que no futuro, e estou falando de exemplo mais simples, eu acho que no futuro vai ter alguma afetação.
O Pilar, o Joaquim Silvino, Eu acho que ele ameaçou uma pergunta aqui, não sei nem se ele completou depois, não completou. Mas eu acho que dá para eu completar. As prisões do Equador são arbitrárias? Ou seja, acho que ele está se referindo ao lawfare. Como se dá esse lawfare contra os participantes do governo da Revolução Cidadã?
É, o que eles fazem é que, em tese, você não pode ficar preso se não for no momento da última instância, mas pode ter prisão que ele chama de preventiva, tipo, para você não fugir perante o julgamento. Essa é a ideia. E, claro, isso dá para usar de qualquer jeito, finalmente. E isso que fizeram com o Glass. Tipo, antes de ele passar por nenhuma instância, tipo, prenderam o Glass no momento que ele virou réu, sabe? Não no momento que ele foi condenado de fato. Virou réu, vai para a cadeia porque pode fugir. Essa é a lógica. E, claro, o que acontece, mas é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, em outro nível, tipo, porque a gente não sabe direito sobre o que estava perguntando. É, no caso das pessoas que elas são detidas por narcotráfico, muitas vezes são os pequenos traficantes, do mesmo jeito que aqui, não? Os grandes traficantes estão soltos. Os pequenos traficantes ficam presos na cadeia sem julgamento, sem condena, perante muito tempo. Muitas vezes eles são condenados e saem imediatamente, porque eles já cumpriram a pena, não já passaram tempo suficiente na cadeia.
Ele apressa a condenação para poder sair da cadeia.
É, e ali o que está acontecendo também, que estava esquecendo, é muito importante, nesse ponto de parar de investir nas prisões, no ter menos guardas, permitir entrada de todo tipo de mercadorias e de comércio e tal, e tráfico, as prisões de fato estão nas mãos dos criminosos, pelo menos desde 2021, né? Mesmo com o Moreno, tipo, no finalzinho do governo do Moreno, que começaram as massacres carcerárias. A gente nunca tinha tido uma massacre carcerária desse nível, e agora tem, tipo, mais de 400, não sei, são 450 pessoas mortas em massacres carcerárias. E as prisões, de fato, estão nas mãos dos criminosos. Olha, o último estado de exceção, porque o Equador tem tido, tipo, 20 estados de exceção nos últimos anos, o último foi... Começou em 8 de janeiro desse ano. Nesse momento, eles falaram que o Fito, que é a liderança máxima de uma banda, que é Los Choneros, então vamos falar que Los Choneros é bem grande, tipo PCC. E depois tem Los Lobos, que também é grande, tipo... Comando Vermelho, tá? Então, a liderança do nosso PCC, muitas aspas, Los Choneros, fugiu da cadeia. Mas as pessoas que, tipo, teve várias declarações que... mentira que ele fugiu, não sei, sei lá, 7 de janeiro. Falaram que ele tinha fugido para Natal, que ele tinha fugido na virada do ano, ninguém sabe direito quando que ele fugiu, porque, de fato, o governo não controla bem as prisões. E foi declarado esse estado de exceção. No dia de emergência, de exceção, sei lá, no dia... Passaram, tipo, 3 dias e fugiu outro cara que chama de Colón Pico, que é uma das máximas lideranças de Los Lobos. E os dois ainda estão soltos. Então, e não parece que eles vão voltar para a cadeia em nenhum momento. E nesse momento que foi declarado estado de exceção, como as gangues sabem, que no momento que tem estado de exceção, os militares apoiam a polícia e podem entrar nas prisões e tem esses confrontos e tais, eles sequestraram, tipo, 170 guardas das prisões. E esses 170 guardas em todo o país ficaram sequestrados perante 5 ou 6 dias, sabe? Que é o tempo que os criminosos acharam certo para negociar. Eu estou falando para negociar, isso, de fato, não está escrito em nenhum lugar, falam que não teve negociação, mas claro que deve ter tido algum nível de negociação, né, para libertar todos esses preços. Mas é isso, tem deixado crescer tanta a questão dentro das prisões e tem tanta corrupção no nível tipo dos juízes, dos policiais, de tudo, que são as gangues que controlam as prisões.
Pilar, uma última pergunta. Existe uma crise produtiva no Equador que explique tanto a crise política quanto a crise de segurança? Ou seja, o fato da economia se manter bananeira, né? Ou algo assim que a gente possa entender daqui?
Tá, claro. De fato, a mesma crise que atinge o sistema capitalista inteiro está no Equador. Então, a partir de 2014, baixaram os preços das commodities. Eu falei das bananas, mas tipo, o que o Equador exporta mais é petróleo, sabe? Ou seja, o volume mundial, somos um exportador muito pequeno, mas para o país é a principal fonte de dinheiro, é o petróleo. E caíram os preços de todas as commodities, muito do petróleo, e depois teve a volta das políticas neoliberais e o FMI, e um governo, governos como os que a gente teve, priorizaram o pago de dívidas e o pago de juros, né? E, por exemplo, perante a pandemia, que morreu tanta gente no Equador, mais do que devia, como aconteceu em vários países da América Latina, o governo do Moreno priorizou pagar a dívida e não investir em políticas sociais. Tem uma crise, sim, mas eles também estão priorizando os investimentos em outros sentidos, não? E tinha espaço para fazer outro tipo de políticas. Então, sim, a crise definitivamente tem um impacto muito forte, mas também tem um impacto muito forte o que você decide fazer com o pouco dinheiro que está recebendo. Né? Tipo, do mesmo jeito que aqui no Brasil. Tipo, se a gente não tivesse tido Bolsonaro, não tinha morrido 700 mil pessoas, porque a vacina foi oferecida para o Brasil entre os primeiros países. Então, mesmo assim, no Equador também. Se eles teriam feito outras coisas, não teria as prisões na situação que elas estão, né? Enquanto eles pagam a dívida, eles reduziram os impostos para os mais ricos, tadinhos, estão sofrendo pela pandemia, vamos reduzir os impostos, vamos perdoar dívidas. O mesmo tipo, tem pouco dinheiro e todas as políticas que você faz são para favorecer os mais ricos.
Uhum. Pilar, deixa eu abrir aqui para um minuto. Ah, meu Deus. Ah, está aberto aqui o microfone. Achei que estava fechado. Pilar, a gente está chegando ao final dessa entrevista, mas essa é aquela conversa em que o entrevistador, até por conta dessa relação do Brasil com o Equador ser em vários aspectos muito pequena, eu tenho que perguntar isso. O que, que eu não te perguntei que está fazendo falta nessa conversa?
É o que que você me perguntou? Deixa eu pensar. Não, eu acho que... já falei mais ou menos de todas as coisas que eram importantes. O último que estava esquecendo é a questão das prisões. Porque é isso que explica... outra parte que é importante, que está talvez de fora, não é tão simples de enxergar, que tem uma continuidade muito clara entre os últimos governos. Tá? E o Noboa, ele se vendeu como novo. E ele, como pessoa, é de fato novo na política. O cara era deputado por um ano e meio quando ganhou essa última eleição e virou presidente. Então, era muito novo na política, é bem novo em idade, também tem 35 anos. Mas a linha que ele está seguindo é uma linha da direita tradicional oligárquica equatoriana. Tipo, todas as políticas têm tido continuidade entre Moreno, que traiu a Revolução Cidadã, Moreno era da Revolução Cidadã, então virou para a direita, rachou partido e continuou por outro caminho, Lasso e Noboa têm uma continuidade. Noboa, que é novo, que ele não roubou nada, que é rico e não vai roubar, tudo isso é mentira, não é? Vem de uma família tradicional, de muita grana, é a continuidade. E é isso, não é o projeto de emplacar um neoliberalismo que é cada vez mais autoritário. Então, você não consegue controlar a população com as medidas normais, então tem que militarizar a segurança pública para garantir a taxa de lucro. Essa é a lógica e a subordinação aos Estados Unidos e aos organismos internacionais controlados por Estados Unidos para garantir os negócios das transnacionais. Então, a gente tem se aproximado dos Estados Unidos e agora essa questão da arbitragem internacional de conflitos é... A gente tem um conflito muito grande com a Chevron, que causou um desastre ambiental na Amazônia enorme nos anos 80, e agora é para, tipo, o resultado vai ser que o Equador tem que pagar para a Chevron por ter processado ela, não a Chevron pagar o Equador por ter destruído a nossa Amazônia. Então, essa é a única lógica por trás de todo o que está acontecendo neste momento, não? E a corrupção.
Chevron aí é petróleo, né?
É, Chevron é petroleira, sim. E a história de que apenas os governos da Revolução Cidadã foram corruptos é uma mentira. Notou casos de grana em paraísos fiscais, grana em empresas offshore, tem. Sobretudo Moreno e Lasso têm vários casos, as vinculações com os Panama Papers, Pandora Papers, que eu já falei. E no meio de tudo isso, o que acontece com a população equatoriana? A população está mais pobre, o desemprego tem pelo menos 1 milhão mais de pobres. Tem, falando que foram 2 milhões, mas eles mudaram o jeito de medir para dizer que a pobreza não aumentou tanto. Eles são assim. Tem um desemprego que cresceu muito, tem de novo uma migração enorme, por isso a questão com o México, essa parte é difícil sim, porque tem uma estimativa de que a cada ano estão saindo pelo menos 100 mil pessoas do país, e a maioria delas vão para os Estados Unidos, por essa rota ilegal que atravessa América Central e México.
Qual é a população do Equador hoje?
Qual que é que?
A população total, quantos habitantes?
17 milhões de habitantes. E agora a gente não tem boas estimativas, porque perante a pandemia, de novo, eles também não investem nem em estatísticas. Ah, aqui também aconteceu, não tinha censo. Essa é a lógica deles, não? Então lá não temos bons dados, mas no Equador, sempre que tem crise, tem muita migração. Tipo, no final dos anos 2000, na crise que levou à dolarização do país, saiu 10% da população. De um país de 10 milhões, saiu 1 milhão, perante uns 5 ou 6 anos. Não? Mas imagino que um país perder 10% da população para a migração. Agora é muito mais difícil, porque precisa de visto para a Europa, as rotas para os Estados Unidos são mais complexas, mas mesmo assim, tipo, 100 mil pessoas estão saindo. E ali, claro, estão saindo e ali o Estado deixa, né? Porque... não param os aviões, não? Que, ou todos, ou nem controlam todas as rotas. As pessoas vão indo, vão indo, vão indo. E a pobreza cresce e o desemprego aumenta e nada tem melhorado para a população.
Tá certo, Pilar. Muito obrigado pela sua entrevista, mas você não vai embora antes de sugerir uma leitura e um filme para quem está assistindo, como a gente faz com todos os participantes aqui do 20 Minutos. Quais são as suas sugestões?
Eita, eu esqueci uma coisa, desculpa. E a outra coisa é que, tipo, toda a resistência popular nesses últimos anos, a repressão tem sido muito forte. Esse é o último dado que é bem importante. Em 2019 e em 2022, que teve protestos enormes liderados pelo movimento indígena, do 2019 foi o maior, após a volta para a democracia, a repressão também foi a maior. mataram 11 pessoas. Antes disso, a gente derrubou 3 governos sem mortos nos anos 90. E agora tem muitos mortos e uma repressão muito, muito forte. Agora, se vamos para o livro e o filme. Eu peguei um livro que tem a ver com feminismo e marxismo, que é um tema que gosto muito, que chama Marxismo é a opressão às mulheres rumo a uma teoria unitária. O livro é original em inglês, não é tão novo, mas essa é a primeira tradução no Brasil, que saiu tipo, faz uns 2 anos, acho. E é um recurso muito bom. Eu queria colocar um livro sobre o Equador em português, claro, em português e para o público de fora do Equador, porque em espanhol e para o público equatoriano tem muitos, mas o livro que eu recomendaria, mesmo que fala sobretudo do período Correia, está esgotado, que é O Equador é Verde, da editora Elefante. E, então, essa seria a minha recomendação para quem está interessado nessa área, que é a minha área de pesquisa. E filme, um filme que tem a ver com o que a gente estava falando agora, que é um filme do diretor equatoriano mais importante, que chama de Sebastián Cordero. E o filme chama de Pescador e tem a ver com o tráfico de drogas. É um filme, mas está baseado num fato real, uma coisa que aconteceu, e a partir disso ele desenrola o filme. Esse diretor é muito bom e tem outros filmes talvez melhores, mas nenhum tem a ver tanto com a situação atual quanto esse.
Então, gente, fique a Pescador, o filme de Sebastián Cordero. E fiquem atentos, porque a Pilar disse que esse nem é o melhor filme dele. Então, procurem outros filmes do Sebastián também, se vocês gostarem de Pescador. Pilar, muito obrigado por sua entrevista. E espero que a gente volte a falar do Equador outras vezes com você. Quem sabe com boas notícias. Tá certo?
Tá certo. Obrigada pelo convite. Sempre muito prazeroso estar aqui com vocês.
Até mais. Obrigado a você que assistiu, compartilhou, espalhou essa conversa. Eu acho que essa conversa é muito bacana para todas as pessoas que se preocupam com as relações internacionais da América Latina, mas especialmente quando o assunto for Equador, né? Porque para a gente sair do lugar das notícias imediatas, sair do lugar comum, e aqui tem uma base muito boa para isso. Muito obrigado mais uma vez e até mais. Tchau, tchau, gente.